Boa noite a todos. Excelentíssimo senhor doutor José Elton, vice-governador do estado de Goiás. Excelentíssima senhora doutora Dora Maria da Costa, nossa ministra do Tribunal Superior do Trabalho, que vem aqui representar o presidente do TST, o ministro Ives Gandra Martins, filho. Excelentíssima senhora doutora Janilda Guimarães de Lima, procuradora-chefe da Procuradoria Regional do Trabalho da 18ª Região. Excelentíssimo senhor doutor desembargador Gilberto Marques Filho, presidente do Tribunal de Justiça do Estado de Goiás. Excelentíssimo senhor doutor Iris Rezende, prefeito de Goiânia. Excelentíssimo senhor doutor Luciano Santana Crispim, presidente da Matra, 18ª Região. Excelentíssimo senhor doutor Lúcio, ilustríssimo senhor doutor Lúcio Flávio, presidente da OAB Seção Goiás. Excelentíssima ministra Adelaide Alves Miranda Arantes, ministra do TST. Excelentíssimo senhor doutor Douglas Alencar Rodrigues, ministro do TST. Excelentíssima senhora doutora Maria de Lourdes Leiria, desembargadora corregedora do TRT da 12ª Região e vice-presidente do Coleprecor, aqui representando o Colégio de Presidentes. Excelentíssimo senhor doutor François da Silva, procurador-chefe da União no Estado de Goiás. Familiares do desembargador Breno Medeiros e do desembargador Paulo Pimenta, empossando-os nessa solenidade. Senhoras e senhores, demais autoridades presentes. Boa noite. Quando passares pelas águas, eu serei contigo. Quando pelos rios, eles não te submergirão. Quando passares pelo fogo, não te queimarás, nem a chama arderá em ti. Isaías 43, versículo 2. Chegamos ao cabo de mais uma jornada. Eis que as coisas têm, de fato, início, meio e fim. Começam e terminam. Nascem como nascem lírios no campo, crescem como crescem espigas no milharal, rasgando o espaço rumo às alturas, e morrem um dia, ou simplesmente descansam da longa caminhada, e vão povoar outras paragens, e sejam, talvez, faróis, pontes, memórias, algo que traduza utilidade, serventia, valor. Talvez. Desde o início, sabia que enfrentaria intempéries e muitas dificuldades, mas não, literalmente, que passaria pelas águas e pelo fogo. Bem por isso, atravessei desertos na minha administração. Enfrentei toda sorte de adversidades com que um gestor público pode deparar-se. Nada obstante, as águas não me fizeram submergir. Tampouco o fogo logrou me queimar. Com efeito, as tribulações e aflições que enfrentei ao longo desses 2 anos não me abalaram a fé, porque sabia, sempre soube, que sobre todas as vicissitudes pairava inabalável e soberano o consolo de Deus. Então, movido por esse espírito, procurei mover a administração, que ora se encerra, a força necessária à travessia, lançando mão para tanto do aprendizado colhido das tribulações, nelas sedimentando o caminho, côncio da transitoriedade e da impermanência das coisas, e que de a única certeza reside no fato de que tudo passa e se desfaz na poeira do tempo. Sabia que não era possível esmorecer, que era preciso crer, perseverar, lutar incansavelmente, sempre. Não me é permitido, não me foi dado, em nenhum momento, o desânimo, o desalento, o afrouxamento do propósito de contribuir com as minhas forças e dentro das minhas possibilidades para a preservação da histórica excelência dos serviços prestados por este regional. Por isso, os desafios encontrados no caminho foram enfrentados, um a um, sob a perspectiva da iludida impermanência, traço afinal característico da própria vida. Como disse acima, o que nasce, nasce e morre. Assim foi com relação à greve dos servidores, cuja luta por reposição salarial sempre foi justa. O incêndio, cujas labaredas dominaram as obras do Complexo Trabalhista de Goiânia, na noite de 3 de outubro de 2015, e que tão graves prejuízos causaram à 18ª Região da Justiça do Trabalho. O alagamento, provocado pela avassaladora chuva que se abateu sobre Goiânia, causando transtornos de toda a ordem. Os contingenciamentos e cortes impostos sobre o orçamento deste tribunal. O processo de impeachment e todas as implicações de natureza política e administrativa que um processo desse jaez traz em seu bojo. Problemas sérios na rede energizada e outros percalços. Enfim, tantos inumeráveis contratempos. No que toca especificamente à obra atingida pelo incêndio, asseguro que a crise foi completamente debelada. Mais que isso, saímos plenamente exitosos na severa auditoria empreendida pelo Conselho Superior da Justiça do Trabalho, CSJT, dela obtendo a consequente autorização para continuidade da obra, a manutenção do contrato e o desembargo inicialmente parcial e pouco depois total. A obra hoje está em pleno andamento, segue firmemente. Abro um parênteses aqui para fazer um agradecimento à ministra Dora Maria da Costa, cuja interveniência foi importante para que nós obtivéssemos esse resultado positivo. Como agradecimento, gostaria de passar às mãos de Sua Excelência um livro comemorativo do TRT 18ª de Goiás, de 26 anos. Explico o porquê de 26 anos. Porque se fosse 25 anos, o fim seria um incêndio. E teria um final triste. Então, eu pedi para que fosse feito 26 anos, para que nós tivéssemos um final feliz. Gostaria de entregar à ministra Dora, em sua homenagem, este livro aqui, e os demais serão encaminhados aos desembargadores nos respectivos gabinetes. E esse livro traz a trajetória de todos os presidentes desse tribunal, a história desse tribunal, inclusive da presidência de Vossa Excelência. Recebam. Os cortes orçamentários exigiram a adoção de medidas não simpáticas, tais como a redução do horário de atendimento e do quadro de prestadores de serviço, o que incluiu o pessoal da limpeza, vigilância, estagiários e adolescentes aprendizes. Foi triste, mas tive que tomar essas medidas, pois meu compromisso sempre foi com o princípio da continuidade da prestação do serviço público. Entre as ações voltadas à atividade judiciária, o Tribunal criou, com esteio na Lei 13.015, de 21 de julho de 2014, o Núcleo de Repercussão Geral e Recursos Repetitivos, NURER, atualmente Núcleo de Gerenciamento de Precedentes, Sistema NUGEP, visando a gestão de processos sujeitos às sistemáticas da repercussão geral, recursos de revista repetitivos, incidentes de resolução de demandas repetitivas, incidentes de assunção de competência e incidentes de uniformização de jurisprudência. Vale destacar que a criação dessa unidade e o apoio prestado pela assessoria da presidência contribuíram sobremodo para o aprimoramento da cultura de uniformização da jurisprudência no âmbito desta corte, resultando no aumento considerável de súmulas e teses jurídicas prevalecentes. Em razão da exitosa experiência do sistema NURER no GEP, este regional recebeu convite do CSJT para gerenciar em nível nacional o projeto de integração desse sistema com o sistema PJE da Justiça do Trabalho. Merece atenção também a força-tarefa realizada durante a minha gestão pela Secretaria de Recursos de Revista, com o apoio da assessoria da presidência, por meio da qual conseguimos reduzir expressivamente o passivo dos processos pendentes de admissibilidade de recursos de revista naquela unidade. Realização igualmente digna de nota é a conquista do selo Justiça em Números, certificação concedida na categoria Ouro pelo Conselho Nacional de Justiça, em reconhecimento aos tribunais que investem na excelência da produção, gestão, organização e disseminação de suas informações administrativas e processuais, e atendem o requisito básico de encaminhamento adequado das informações constantes do sistema de estatística do Poder Judiciário. Em virtude de erro na contagem dos pontos avaliados para a certificação, este tribunal foi premiado com o selo ouro, quando deveria sê-lo na categoria diamante. O erro de natureza material restou evidente, o que motivou a interposição de pedido de reconsideração junto ao CNJ, cuja decisão, todavia, pende ainda de apreciação desse douto órgão colegiado. Além disso, fomos considerados pela Corregedoria Regional da Justiça do Trabalho com um dos melhores tribunais correcionados do ano de 2016, com apenas duas recomendações constantes da respectiva ata de correição, Tal importa consignar constitui excelente resultado, considerando a extensão e a complexidade dos dados analisados, que levam em conta a totalidade das atividades judiciárias e administrativas desenvolvidas pelo regional. Abra aqui um parênteses para agradecer o desembargador Breno Medeiros pelo sucesso dessa correição. Se obtivemos esse êxito, foi em razão do meu trabalho e do seu trabalho, doutor Breno. Preocupado com o extremo desgaste imposto à Justiça do Trabalho, tendo em vista, sobretudo, os profundos cortes orçamentários a ela sucessivamente impostos, com graves prejuízos à entrega final da prestação jurisdicional, tomei a iniciativa de desenvolver uma campanha em defesa da Justiça do Trabalho, apresentando-a por meio do Coleprecor aos demais tribunais regionais. Com o slogan "A Justiça do Trabalho é de todos os brasileiros", a campanha, cuja iniciativa contou com o apoio de diversas instituições do Estado de Goiás, chamou a atenção da sociedade para o papel institucional desta justiça especializada, responsável pelo equilíbrio das relações entre capital e trabalho e pela paz social resultante de sua atuação na solução dos conflitos trabalhistas. Mais um dos legados que deixo para esse tribunal está ligado ao intenso trabalho de articulação política e institucional, visando a aprovação do projeto de lei de criação de cargos para o quadro de pessoal do tribunal. O esforço empreendido foi, afinal, inteiramente compensado, com a aprovação do projeto e subsequente sanção presidencial em 2015. De lei que criou 198 cargos de provimento efetivo, entre analistas e técnicos judiciários, dos quais destinado 30 especificamente à área de tecnologia e da informação. Foram criados ainda, pelo mesmo ato legislativo, 18 cargos de provimento em comissão, 14 de nível CJ3 e 4 CJ1, além de 87 funções comissionadas FCs. Destaco que o aludido projeto logrou aprovação em todas as instâncias das duas casas do Congresso Nacional e, surpreendentemente, obteve a sanção presidencial em um momento extremamente delicado da vida nacional, nos dias que antecederam imediatamente a crise política e econômica que assola o país, com o escândalo da Lava Jato, o processo de afastamento da Presidente da República, o agravamento do desemprego, queda substancial na renda, inflação em alta, aumento da taxa de juros e encolhimento do PIB, entre outros impactos negativos. Merece destaque neste particular o fato de o Tribunal Regional do Trabalho da 18ª Região ter sido o único tribunal do país a ter aprovado em seu favor um projeto de lei de criação de cargos, em um período de 2 anos, mesmo com consabidas resistências e cenário político adverso. Ademais, e nisso se compraz meu coração, o TRT da 18ª Região foi o primeiro do tribunal do país a desenvolver e implementar uma web radio, lançada no dia 30 de abril de 2015, em solenidade realizada em comemoração ao Dia do Trabalhador. Idealizada como uma ferramenta para a disseminação das informações de interesse institucional, de forma leve e agradável, a Web Radio vem contribuindo significativamente para a melhoria da qualidade de vida de magistrados, servidores, advogados e do próprio jurisdicionado, proporcionando ainda ampliação de projetos de comunicação do tribunal. Consegui iniciar as obras de ampliação de nosso Centro Judiciário de Solução de Conflitos, por mim idealizado e gestado como vice-presidente deste regional, o qual tornou-se modelo no Brasil e referência para o Conselho Superior da Justiça do Trabalho na elaboração de sua resolução 174/2016, que regulamenta as políticas de conciliação na Justiça do Trabalho. Consegui ainda sensibilizar os parlamentares goianos que, simpáticos à nossa Justiça do Trabalho, incluíram no orçamento uma emenda de R$ 25 milhões de reais para o prosseguimento da obra do Complexo Trabalhista. À bancada goiana, agradeço imensamente. Consegui também executar 100% do orçamento previsto e, consequentemente, deixar uma situação mais confortável para os novos gestores darem continuidade à administração, dentro da nova moldagem delineada pela Emenda Constitucional número 95, de 15 de dezembro de 2016. No mais, friso que tentei manter fiel o meu compromisso de fazer uso da razão e do agir comunicativo, em sintonia com o pensamento do filósofo Habermas, citado em meu discurso de posse. Mantive-me sempre fiel ao diálogo, porque sempre acreditei na democracia e que o intercâmbio de ideias é fator de aproximação, possibilitando a correção dos erros e da construção do caminho para a paz. Em todos os momentos de minha administração, permaneci aberta à comunicação, seja em meu gabinete, seja nas próprias listas de magistrado. A informação sempre foi a minha tônica. No final, estou convicto de que as divergências de ideias e as possíveis animosidades advindas das diferenças acabaram por me levar a um resultado mais compensador. Foram névoas que serviram para anunciar o sol, continuarei sempre a sustentar, como já disse, que onde existe diálogo, tudo conspira para o êxito. Essa é a minha visão de mundo. Somente consegui superar todos os obstáculos porque tive a ajuda e compreensão dos magistrados e servidores. Sozinho, jamais teria conseguido chegar aonde cheguei. Sou e serei eternamente grato a todos e a cada um dos integrantes desse regional. No final, administrar foi uma experiência positiva, porque me aproximou das pessoas e me fez conhecer de forma holística essa instituição a qual escolhi dedicar a minha vida. Aproximo-me do fim. Limitar-me-ei, doravante, agradecer. Agradecer é tudo o que me resta nesta quadra. Afinal, a minha gratidão hoje é a memória do meu coração. Creio firmemente que o tempo é de celebrar vitória. Vitória que não é minha, vitória é nossa, é coletiva, é de todos nós. Vamos lá, portanto. Primeiramente, por óbvio, minha mais profunda e eterna gratidão a Deus Pai, Filho e Espírito Santo. Pela graça de poder ter participado da história deste regional e, sobretudo, pela proteção concedida. Ele é responsável por tudo, a ele devo toda e qualquer obra ou feito. Dele, todo o mérito, toda a honra e toda a glória. Agradeço a minha esposa Fernanda pelo amor e pela paciência. Meus pais, Aldon Talhalenha e Maria de Fátima, do Vale Alves Talhalenha. E a minha irmã, Maria Elisa, juíza de direito da Vara de Trabalho do Família de Uberlândia, aqui presente. Muito obrigado pela paciência nesses 2 anos. Agradeço também aos meus queridos colegas e companheiros, desembargadores, todos vocês, e os magistrados deste Tribunal Regional, todos vocês, magistrados e desembargadores, sem cujo apoio essa administração não teria logrado nenhum êxito. Com os senhores, indistintamente, divido as honras deste solene momento, desta hora de reconhecimento e gratidão. Obrigado. A desembargadora Cátia Maria Bontenco Albuquerque, pela inefável amizade, cada vez mais intensificada nesse período de permanência na seara administrativa. Ao juiz do trabalho, Renato Rindlemaier, também meus sinceros agradecimentos. Vossa Excelência vestiu desde o primeiro momento a camisa de juiz auxiliar da presidência. Esteve comigo em todos os momentos. Momentos bons ou amargos, festivos ou penosos, fáceis ou difíceis. A magistrada e amiga, Maria das Graças Oliveira, por igual minha gratidão e meu reconhecimento pelo incansável empenho e prestimoso auxílio nas minhas incontáveis viagens a Brasília e nas peregrinações pelos gabinetes do Congresso Nacional, em busca da aprovação de projetos de interesse da 18ª Região da Justiça do Trabalho. Permita-me chamar. Muito obrigado, Gracinha. Agradeço aqui também minha amiga, a magistrada Narayana, porque me ajudou também no Congresso em inúmeras solenidades. Muito obrigado, Narayana Hanas. Ao excelentíssimo juiz Luciano Santana Crisprim, presidente da Associação dos Magistrados do Trabalho da 18ª Região, pela lisura e pelo respeito com que sempre se portou à frente da entidade, mesmo nos raros e breves momentos em que seus interesses pareciam não convergir com os das administrações. Muito obrigado, doutor Luciano. Aos servidores, esses verdadeiros guerreiros da administração pública, meus votos de profunda gratidão. Vocês cimentaram o caminho sobre o qual andei ao longo desses 2 anos. Deram-me a base, o alicerce. Obrigado a todos vocês, sejam da área judiciária ou administrativa. Agradeço, porém, de modo também particular, ao servidor Ricardo Lucena, meu respeitável diretor-geral, por sua lisura na condução de todos os processos de interesse da administração. Sua induvidosa abnegação e seu extremado profissionalismo. Trata-se realmente de executivo de primeira linha que, por sua humildade, sua confiabilidade e inteligência emocional, consegue trabalhar com gestores de personalidades e perfis tão distintos. Ao servidor Fernando Tormin, secretário-geral da presidência, gentilmente cedido pelo desembargador Gentil. Muito obrigado, gente, por essa sessão, em cujo gabinete é lotado e serve como assessor. Também a ele dirijo aqui os meus mais sinceros agradecimentos. Obrigado, Fernando, por sua serenidade e maturidade para lidar com essa gama de problemas que se descortinou durante a minha gestão. Ao servidor Marcos Antunes, secretário-geral judiciário, pelo incansável trabalho desenvolvido em favor do aprimoramento constante da atividade judiciária. Aqui registro também meus agradecimentos. Ao servidor Álvaro Bonfim Rezende, pelo cuidado no tratamento e encaminhamento de todas as questões questões atinentes à gestão estratégica do tribunal, com que muito contribuiu para que conquistássemos o selo ouro do CNJ. A ele também meu reconhecimento e minha gratidão. Ao servidor Humberto Aires, como diretor da Secretaria de Tecnologia da Informação e Comunicação, pelo arrojo e empreendedorismo nas ações de sua competência, o que tem proporcionado ao Tribunal galgar níveis cada vez mais elevados na gestão da informação, oferecendo o necessário suporte tecnológico para a excelência dos serviços prestados. À servidora Ana Beatriz Braga, diretora da Secretaria de Gestão de Pessoas, pelo denodo com que conduz as atividades relacionadas aos servidores da Casa, sejam do quadro ou cedidos ao Tribunal e as demais questões ligadas à sua complexa área de atuação. À servidora Isabela Cabral, pelo serviço de excelência prestado à frente da diretoria da Divisão de Informações Funcionais, também dirijo meus agradecimentos. À servidora Márcia Bueno, diretora da Divisão de Comunicação Social e Cerimonial, pela cobertura sempre fidedigna, discreta e informativa de todas as ações de interesse da 18ª Região, bem assim pelo suporte sempre oferecido na preparação e realização de eventos promovidos pelo Tribunal. À servidora Adnólia Aires, por igual, meus sinceros agradecimentos pelo competente desempenho das funções afetas às relações institucionais desta Corte, com outros tribunais e com todos os órgãos e entidades integrantes das demais esferas de poder. À servidora Virgínia Lisboa, pela forma sempre atenciosa, ética e educada com que exerceu as funções de secretária da Presidência do Tribunal, a ela também minha gratidão. Aos servidores Goiami Pova e Andréia Guzmão, meu muitíssimo obrigado pelo zelo, dedicação e condução dos trabalhos frente à Secretaria do Tribunal Pleno, em nome de quem agradeço aos demais servidores daquela Secretaria. Aos servidores Mardônio Leles e Augusto Claudino, pela eficiente condução dos serviços prestados, respectivamente, como diretor da Secretaria de Recursos de Revista e como chefe do Núcleo de Gerenciamento de Precedentes. Também dirijo o meu muito obrigado, o qual estendo a todos os servidores lotados nessas unidades. Agradeço outro sim ao servidor Wesley Parreira, motorista da Presidência, pela maneira gentil que nos atendeu e pela responsabilidade com que atuou nos deslocamentos ao seu cargo. A toda a minha equipe de servidores, sejam aqueles que me acompanham desde o gabinete de desembargador, sejam aqueles que me auxiliaram ao longo da Presidência, minha doce gratidão por toda a colaboração dispensada por cada um. Sempre com espírito de cooperação, com alegria e satisfação. Faço por isso questão de nominá-los um a um. Sejana Campelo, Rafael Carneiro, Charleston da Silva, Maria Cristina Coutinho, Anália Cavalcante, Ana Marta Ferro, Annelise Lemos, Isabela Carvalho, Nara Cerqueira, Rejane Rocha, Sebastião Moreira, Carla Petralha, Adolfo Medeiros, Alcione Novaes, Matheus Mendonça, William Nascimento, Caroline Jabur, Cibele Rosana, Rosana Cláudia, Rômulo Nascimento, Gáudria Carmo e Mariane Meirelles. A procuradora-chefe do Ministério Público do Trabalho em Goiás, minha amiga doutora Janilda Lima, e ao presidente da Ordem dos Advogados do Brasil, Seção Goiás, Lúcio Flávio Paia, minha sincera gratidão pelo respeito e inestimável apoio a essa instituição. Aos presidentes da Associação dos Servidores da Justiça do Trabalho do Estado de Goiás e da Associação Goiana dos Advogados Trabalhistas, Carlos Alberto Aquino e Arlete Mesquita, respectivamente, também meu agradecimento pela deferência e suporte a esta administração. Finalizo, se me permitem, deixando para nossos futuros e brilhantes administradores uma mensagem de fé e esperança, qual seja as palavras doces e sábias de uma mulher da terra, desta maravilhosa terra goiana. O trecho foi extraído do poema O Longínquo Cantar do Carro, oportuno e adequado para o momento. Que vocês, Breno e Paulo, possam se inspirar na sabedoria dessa simples mulher do campo. Passo a recitar. Dizia meu avô, quando as coisas ficam ruins, é sinal de que o bom está perto. O ruim está sempre abrindo passagem para o bom. O errado traz muita experiência e o bom traz às vezes confusão. Nem sempre assim, nem nunca pior. Meu avô conhecia todas as verdades e gastava a filosofia de quem muito viveu e aprendeu. Quando as coisas não iam muito bem, ele dizia, amanhã estará melhor. E dizia curvado para seu engenho da serra, de serra, Cora Coralina. A todos, meu muitíssimo obrigado. É uma honra presidir essa instituição. Muito obrigado.